Eu peço a vocês que abram aí a sua escritura, livro Daniel do Antigo Testamento, no capítulo 12, o último capítulo, onde a narrativa ela faz referências aos acontecimentos dos últimos dias. É importante nós examinarmos aqui as profecias de Daniel, porque Jesus, quando ele fez o seu sermão profético, aquele que nós podemos encontrar em Mateus, capítulo 24, ele falou a respeito dos acontecimentos que Daniel havia dito que iria se passar na Judéia. E para compreendermos melhor este fim dos tempos, convém a gente olhar direitinho todas as passagens que formam este conjunto de revelações relacionadas com o fim do mundo. E nós precisamos compreender também com clareza o que quer dizer este fim do mundo. Algumas pessoas pensam que Deus vai castigar a humanidade destruindo os homens porque eles não quiseram se converter. Esta ideia é uma ideia bastante comum, mas muito simplória no que tange à grandeza da criação, do universo de Deus, das características dos povos, das nações, que nem sempre têm à disposição a instrução que vem de Deus por meio da sua palavra. A gente sabe que existem muitos países que não existe a escritura, não tiveram ainda a oportunidade de conhecer a palavra de Deus. E se vier o fim dos tempos, de uma hora para outra, essas nações não podem ser condenadas, porque não tiveram os seus habitantes a oportunidade de escolher ou não seguir o caminho de Jesus. Por isso, esta ideia de condenação, de destruição total, de crentes que vão sair voando aí para o espaço num possível arrebatamento, são doutrinas que não encontram ressonância no conjunto dos ensinamentos. O que quer dizer isso? Nós podemos pegar uma passagem aleatória, uma passagem isolada, e desenvolver em torno dela uma doutrina, um conjunto de ensinamentos. Mas para que ela seja verdadeira, ela precisa ser chancelada, ela precisa ser cotejada com outras passagens dos escritos sagrados para ter força de doutrina, senão trata-se de apenas uma opinião de alguém que leu e entendeu as coisas daquela maneira. No meio evangélico está cheio de doutrinas dessa natureza. São doutrinas que Lutero chamaria doutrinas de palha, porque elas não se assentam em bases sólidas. Se nós formos examinar as passagens e as circunstâncias em que elas foram escritas, nós vamos ver que elas são facilmente colocadas abaixo. O fim do mundo é um assunto muito sério que poucas pessoas têm conhecimento. A igreja, toda a igreja que é séria, que é idônea, os pastores, os homens mais velhos, precisam debruçar sobre os escritos sagrados e buscar compreender melhor os dias difíceis que a igreja deverá enfrentar. As passagens que mais nos instruem se encontram nos livros, o Apocalipse, nos evangelhos, o sermão escatológico de Jesus, o profeta Daniel, o profeta Isaías, que faz também muitas referências, comparando a Babilônia antiga, do rei Nabucodonosor, a sua glória, os seus gozos, as suas vaidades, com a grande Babilônia, que é a humanidade corrompida, igualmente cheia de glórias e de vaidades e tantas outras coisas. Examinemos, busquemos o entendimento, o Espírito Santo vai aos poucos abrindo os nossos olhos para compreendermos a verdade, deixando de lado as fábulas, as doutrinas que foram inspiradas por espíritos mentirosos, enganadores, que vieram para o mundo pela mão de falsos profetas, tá bem? Então o assunto é muito sério, vale conversar, vale examinar, vale refletir. No meu ponto de vista, eu acho que as igrejas deveriam promover anualmente um encontro para tratar deste assunto, independente das denominações, tal é a gravidade das coisas. Porque a Igreja de Cristo, nos dias do fim, ela vai ser perseguida como foi nos tempos antigos. E isso vai provocar muitos escândalos. Os pastores não têm ideia das dificuldades que a Igreja irá viver nos dias do fim. Nós precisamos conversar sempre sobre isso. Tá bem? Aqui no capítulo 12, os irmãos acompanhem comigo a leitura. A palavra, ela diz assim: naquele tempo se levantará Miguel, grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo o seu povo será livre, será liberto todo aquele que for achado escrito no livro, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então, nessa introdução aí, já dá para a gente fazer algumas considerações. Ele fala aqui a respeito do arcanjo Miguel, que é o príncipe do povo de Deus, que luta contra o diabo, contra Satanás e toda a sua hoste de espíritos malignos. É como se no céu estivesse acontecendo uma grande batalha que vai ser vencida pelo arcanjo. E ele vai lançar o diabo na terra com todos os seus anjos. E haverá, então, uma grande desordem em todos os lugares. Esta batalha, ela já vem acontecendo há muito tempo, e o diabo está sendo empurrado céu abaixo, de maneira que ele, naqueles dias do fim, ele possa entrar no mundo com o seu exército de espíritos malvados, demônios, espíritos enganadores. E eles provocarão, pela mudança do comportamento das massas, uma grande desordem, como nunca houve e nunca mais haverá, é o que diz aqui a introdução da palavra. E Jesus, ele confirma esta palavra. Ele diz que Daniel estava falando acerca dos dias do fim. Tá bem? Os irmãos compreenderam até aí? Estas disputas e batalhas se passam no campo do invisível. E a Igreja, infelizmente, não conhece o que se passa do lado de lá, porque falta à Igreja o conhecimento das coisas invisíveis. Esse conhecimento, que foi no começo da história da Igreja cristã, chamada de gnosticismo, foi afastado totalmente da Igreja, porque naquela época o gnosticismo também trazia muitas coisas loucas e sem sentido, e bem contraditórias com as orientações gerais dos textos sagrados. Para não admitir alguns ensinamentos em face de certos ensinos do gnosticismo serem confusos, e problemáticos, e mesmo heréticos, resolveram banir todos os conhecimentos e colocaram para fora da igreja aqueles líderes, aqueles presbíteros, aqueles homens que defendiam a ideia que a igreja deveria buscar entender o que se passa do outro lado. E a igreja marchou durante esse tempo todo, atravessou séculos, milênios e até os nossos dias. As pessoas não entendem coisa alguma do que existe no invisível. Para eles, ou é Deus, é o diabo, é o Espírito Santo, é o Satanás. Mas não existe um entendimento mais profundo destas coisas. E com a chegada do fim do mundo, do fim dos tempos, os pastores, os homens de Deus, os homens de bem, eles deverão buscar este entendimento, senão eles ficaram perdidos, sem saber o que vai estar acontecendo. Serão como que obrigados a buscar este entendimento para saber dos acontecimentos. Então, Satanás não é uma pessoa como alguém pensa, um indivíduo, mas ele é um espírito e que traz sob ele, dentro dele, sob as ordens dele, toda um grande exército, uma grande falange de demônios de diversas naturezas, demônios ligados à violência, demônios ligados à mentira, demônios ligados às falsas doutrinas que se infiltraram e que estão se infiltrando na igreja, e demônios ligados à sexolatria, às drogas, às bebidas, e às revoltas, às revoluções, todas estas coisas tristes que nós estamos assistindo nos nossos dias são produzidas por estes espíritos que envolvem pessoas que com eles têm afinidade. Tá bem? Então, quando a gente pensar nesta grande batalha que vai acontecer no fim dos tempos, nós temos que pensar grande. Se a gente não pensar grande, a gente não vai entender coisa nenhuma. Nós vamos ficar no meio do tiroteio sem saber quem é que está atirando. Por isso, temos que buscar entender a palavra de Deus para poder termos um pouquinho de luz. Então, este Miguel de que fala aqui a palavra no capítulo 12 é o arcanjo, que é o grande príncipe do povo de Deus, que se levanta a favor dos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia. Jesus falou sobre isso. Haverá um tempo de angústia que nunca houve na terra, desde que houve nação até aquele tempo. Mas também, nesse tempo de muitas angústias, livrar-se-á o povo de Deus e todo aquele cujo nome estiver escrito no livro da vida, que for escolhido para permanecer entre os justos, para ficar à direita do Senhor. Nesta época será o tempo do juízo. Aqui nesta passagem do versículo 2, a passagem é poética, evidente que não pode ser interpretada no seu sentido radical. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Alguns espíritos sistemáticos desenvolveram doutrinas dizendo que as pessoas ficam dormindo no túmulo até o dia do juízo. Isso não é verdade. A própria escritura mostra que quem vai para o outro lado continua existindo durante um certo tempo até que o juízo se estabeleça. Mas a palavra, na sua poesia, quer dizer que todos nós seremos julgados, inclusive os que já morreram, os que já deixaram esse mundo. Uns sairão para a glória eterna, para serem justificados, e outros sairão para a vergonha eterna, dando a entender aqui que a palavra está falando do juízo final, a última ressurreição, tá bem? Aquela que lá no Apocalipse é chamada de segunda ressurreição. Seguindo aí, veja o versículo 3. A gente vê que nesta época vai aparecer um tipo de pessoa entendida nas coisas de Deus, que será levantado pelo Espírito Santo. Entre todas as igrejas, em todas as nações e lugares, haverá um povo que vai entender os eventos que vão estar acontecendo. Estes, que a palavra aqui chama de sábios, resplandecerão como fulgor no firmamento. E quer dizer que assim, eles trarão consigo uma luz, um entendimento, uma palavra, um poder capaz de confortar, de esclarecer, de explicar àquelas pessoas que estão ali o que está acontecendo. Os eventos serão terríveis, nunca foram vistos e não vão acontecer uma segunda vez. É só uma vez que esses eventos vão se passar. E esses entendidos, estes sábios, eles vão ensinar com justiça, né, ensinar a verdadeira justiça como as estrelas sempre e eternamente. Então são comparados aqui às estrelas dos céus, porque trazem consigo uma luz forte, uma doutrina, um ensinamento capaz de explicar os acontecimentos e as coisas desagradáveis que vão estar se passando. Tá bem? Podemos seguir? Perguntas? Deu para entender direitinho? Vamos em frente. Pois não, Sidney. Olha, o nosso irmão Sidney pergunta sobre aquela referência de Jesus às estrelas que no fim dos tempos cairiam dos céus. Nós sabemos que as estrelas não têm como cair dos céus porque elas estão muito longe. São galáxias, sóis, planetas. Possivelmente Jesus falava desses sábios, destas almas que desceriam até nós para nos ajudar a compreender melhor os acontecimentos. Eu acho, creio que estas almas já estão no mundo, adormecidas, aguardando o seu despertar para o entendimento das coisas que em breve devem acontecer. Tá bem? Então, eu acredito que Jesus fazia referência a essas estrelas, a esses homens e mulheres santos de Deus que trazem consigo esta luz, este poder, este dom. Eles farão grandes sinais também para mostrar o poder de Deus presente nesses dias tão complicados. Amém? Tu, Daniel, encerra estas palavras, sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará, como aconteceu mesmo nos últimos milênios. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um deste lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. Porque Daniel estava ali, conforme a gente vê nos capítulos anteriores, na margem de um rio, quando apareceu a ele alguns homens vestidos de branco e começaram a falar sobre o fim dos tempos. Por isso ele está dizendo aqui que havia alguns outros que estavam também nesta aparição que ele viu, nesta visão. E ele disse, versículo 6, ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando será o fim destas maravilhas? Veja bem, o Espírito havia dito que o conhecimento se multiplicaria através do anjo que estava ali conversando com Daniel. O conhecimento se multiplicaria. Isso, nesses milênios, o mundo se encheu do conhecimento e da ciência. E o homem acha que tem um mundo maravilhoso pelas suas construções, pelo porte das suas grandes metrópoles e todas essas coisas que a gente vê aí na tal televisão, né? Então o Daniel, impressionado com essas revelações, perguntou para aquele anjo que estava ali quando seria o fim daquelas maravilhas, destas maravilhas que nós estamos vendo nos nossos dias. Aí ele respondeu, ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso aconteceria no espaço de um tempo, tempos e metade do tempo, que é aquele período de 1260 dias em que a apostasia estará em todo o mundo. Nesses 1260 dias, que são 3 anos e meio, será o período mais difícil para a igreja. A igreja passará por muitas necessidades e alguns líderes da igreja, alguns homens de Deus serão perseguidos e até alguns deles poderão ser mortos, segundo a palavra do Senhor. Tá bem? Então, o homem vestido de linho disse que seria nesse tempo que as maravilhas acabariam destruídas. Ele diz também que nessa época o poder do povo santo terá acabado e estas coisas serão cumpridas. Eu, pois, ouvi o que me dizia o anjo, mas não entendi. Versículo 8. Por isso eu disse, Senhor meu, mas qual será o fim dessas coisas? E ele disse, Daniel, vai, porque as palavras estão fechadas e seladas até o fim dos tempos. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados. Isso é importante a gente saber, viu? O povo de Deus é purificado, embranquecido e provado. Não é possível nós termos uma relação com Deus através da doutrina ensinada por Jesus e pelos apóstolos, que a gente não venha ter provas, dificuldades para ser vencida, desafios. Essa doutrina que anda por algumas igrejas evangélicas, que trata de vida boa, de prosperidade, de que Deus vai ajudar a gente a ser feliz e não sei o quê e tudo mais, tudo isso é doutrina de espíritos enganadores. Não se deixe enganar por isso. Não vem de Deus. Não são ensinamentos que vêm do alto. São ensinamentos que vêm do espírito desse mundo que fala que a vida é aqui, que as pessoas precisam gozar, viver, ser felizes, que Deus vai ajudar você a resolver seus problemas terrenos, carnais e temporais. As coisas são muito mais profundas do que o que está à nossa volta. O que está acontecendo na nossa vida não é nada, é simplesmente um reflexo daquilo que nós somos de verdade, das nossas necessidades de ajustarmos a nossa conduta, o nosso pensamento, a nossa alma, o nosso espírito ao Espírito de Deus. Nós precisamos nos conciliar com Deus. Nós vivemos brigados com Deus, vivemos revoltados contra Deus, vivemos de não aceitar o que Deus determinou para a nossa vida. Nós temos que harmonizar nossa alma com Deus para nós encontrarmos a possibilidade de sermos felizes, daquilo que pode ser feliz nesse mundo, e o que mais interessa, nós sermos felizes na eternidade, depois que nós deixarmos a vida terrena, a vida temporal, que o corpo tombar, for para o túmulo, se desfizer, voltar ao pó, e o espírito voltar para Deus que o deu, segundo a Escritura Sagrada. Amém? Então, nós temos que ser purificados, temos que ser embranquecidos, nós temos que ser provados, né? Mas os pecadores, eles procederão impiamente. E nenhum ímpio entenderá coisa nenhuma, mas os sábios entenderão. Haverá um tempo de muita confusão e os pecadores não vão compreender coisa alguma, não vão saber o que está acontecendo. Mas os sábios, o povo de Deus, aquele povo que tem a luz de Deus, que tem o Espírito Santo, esse povo, ele vai saber o que está se passando e vai ensinar multidões. Tá bem? Os ímpios continuarão fazendo o que não serve, continuarão se sujando, continuarão vivendo essa vida louca que eles estão levando até que chegue aquele dia. Desde o tempo em que for tirado o sacrifício contínuo, posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. Bem-aventurados aquele que espera e chega até 1335 dias. Ele fala aqui de um período que tem lá no finzinho, quando vier o fim, um período bastante sério, bastante grave, em que acontecerá a destruição da infraestrutura do mundo. Os irmãos sabem que no Apocalipse está muito claro que deve, um asteroide deve cair do céu no mar e estragar uma boa parte do mundo, do planeta. Isso está na palavra do Apocalipse. Isso provocará a destruição de toda a infraestrutura no mundo, de comunicação, de estrada, de tudo quanto é coisa que você pode imaginar. Haverá um grande transtorno no mundo nesse período do fim, lá no finalzinho. Bem-aventurado aquele que chegar até o fim dos dias. É, então, não vai ser um tempo para gente mole, não. É tempo para gente muito corajosa. Porque Jesus disse que os homens iam ficar com seus joelhos tremendo só de ver o barulho do mar e as ondas terríveis que vão chegar na costa, destruir muitas cidades costeiras e algumas regiões, entrará continente adentro, provocando grande destruição. Vamos pedir a Deus que nos ajude a bem compreender este tempo e as coisas que nós vamos precisar fazer para sobrevivermos até o fim desses dias. E aqui no finalzinho, versículo 13, referindo-se a Daniel, ele diz assim: tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Nós vemos aqui que esta palavra dá a entender que Daniel estaria aqui no fim dos tempos. Também nós vemos o apóstolo João, quando escreve o Apocalipse, ele falar a respeito de um profeta que vai estar aqui no mundo, como a liderar esse povo de sábios, essas testemunhas de Deus, segundo o Apocalipse. Este profeta, no nosso entender, pode ser o profeta Daniel. Vocês sabem que os profetas podem voltar a nascer no mundo. Jesus deixou isso claro quando falou a respeito de João Batista, dizendo que ele era o Elias que havia de ser enviado. Esses ensinamentos fazem parte da Escritura Sagrada e nós acreditamos que são verdadeiros porque foi ensinado pelo Espírito Santo. Então nós achamos, acreditamos, que é bem possível, segundo a Escritura, que o profeta Daniel estará no fim dos tempos, no mundo, para cumprir a missão que lhe foi delegada por Deus. Amém? Alguma pergunta dos irmãos? Estão preparados para dias trabalhosos? Deus nos ajude. Amém.